Sim, então, bem lembrado que ontem à noite, eu tinha falado que ontem havia sido um dia bastante intenso, né? Reunião do Conselho Superior pela manhã, reunião do CONEP à tarde, e ainda à noite tivemos uma reunião do Fórum Permanente dos Discentes, que reúne representação discente de todos os cursos de graduação da universidade, né? São quase 50 alunos aí representando o público discente da universidade. E claro que isso que o Cássio reportou agora é muito presente na maioria dos nossos estudantes. E bem lembrou o Cássio, a UERJ é uma universidade cotista. Nós temos em torno de 35% das nossas vagas são ofertadas, 60% das vagas da UERJ para ingresso na graduação são por cotas, 10% para, né, candidatos com deficiência, 35% para candidatos hipossuficientes economicamente, né, 15% para candidatos autodeclarados negros e pardos e 5% candidatos autodeclarados indígenas. Então, claro que é uma universidade que ela tem que ter uma preocupação com esse público, né, que não raro é um público que está em condições de maior vulnerabilidade, digamos assim. Então, nós fizemos um diagnóstico, a nossa pró-reitoria de ensino, através do Núcleo de Educação à Distância, promoveu um diagnóstico entre os meses de abril e maio, junto aos nossos estudantes, para a gente ter uma radiografia do perfil dos nossos estudantes, e nós detectamos que, em torno, não vou me lembrar de cabeça agora os números, mas um dado positivo, mais de 80% dos alunos da universidade responderam ao questionário. E desses, em torno de uns 20%, não lembro de cabeça, mas em torno de uns 20%, entre 15% e 20%, talvez, eu arriscaria dizer, declararam que não têm, né, acesso ou a um computador ou a uma rede de Wi-Fi, de internet e tal. Então, claro que isso tem que ser um norteador, um orientador, e esses resultados vêm sendo agora disponibilizados para as direções regionais, para as coordenações de curso, né, os colegiados de curso, poderem se debruçar sobre esses números antes de tomar qualquer decisão. A universidade vem buscando construir alternativas que possam incluir esses alunos que não tenham, neste momento, condições de acompanhar um ensino remoto. Então, bem lembrou o Cássio, né? Identificar se temos uma quantidade de tablets, né, que foram adquiridos pela universidade, que pudessem ser disponibilizados a esses estudantes, mas não adianta ter o tablet se não tiver uma rede adequada, né, de internet. Então, vem sendo, o próprio governo do Estado abriu a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, né, a qual somos vinculados, ela iniciou uma negociação com as operadoras de telefonia móvel no Estado e repassou para a universidade, né, os contatos para que a gente desse continuidade a negociações com as operadoras. A universidade vem dialogando nesse sentido. Vem avaliando também outras possibilidades, talvez não apenas com as operadoras de telefonia, mas as próprias empresas operadoras de internet, né, no interior. Então, assim, tem um conjunto de ações que precisam ainda avançar mais. Recursos, por exemplo, a universidade precisará, ela precisará de algum aporte de recursos em algum momento para que a gente possa implementar, né, um projeto mais amplo e tal. Então, por isso que eu disse, neste momento agora, e a gente não pode pensar só o período de junho a agosto, né? Nós, como eu disse antes, dificilmente nós retornaremos a uma normalidade, a um ensino plenamente presencial a partir de setembro. É provável que algumas atividades possam iniciar em setembro, mas dentro de condições de higiene, de higienização e de distanciamento social. Então, uma sala com 40 alunos, muito provavelmente, não é mais possível pensar, pelo menos não num período próximo, né?
Tá certo. Professor?
Tem que controlar esse distanciamento. Então, claro que a gente está, nesse momento, agindo em várias frentes para tentar atender aí essas demandas e mitigar, pelo menos, a angústia, as incertezas dos nossos estudantes.
Professor, como o nosso tempo não é muito extenso, eu tenho uma série de perguntas que eu vou tentar resumir algumas que são as mais frequentes. Por exemplo, entrou uma pergunta agora que é bastante frequente. Vai haver rematrículas? Vai abrir o Solis de novo para rematrículas? Quantas disciplinas vão ser oferecidas? É, um professor poderá dar mais de uma disciplina? Existem algumas dúvidas em relação a como será esse novo período de matrículas. Aquelas matrículas que existiam foram canceladas e nós temos que nos matricular de novo? Essa é uma pergunta bastante comum.
Perfeito. Esse calendário previsto agora, né, num período que nós chamamos dentro da universidade de período temporal diferenciado, né, o que que significa? Significa que o professor ele poderá ofertar, e provavelmente ele só poderá ofertar dessa forma, em sendo remoto, ele terá que oferecer o componente de forma mais condensada, como se diz, né, mais intensivo, né. Então, um componente, vamos supor, de 60 horas, que ele terá que condensar isso, talvez, num período de um mês. Veja, se eu tenho em torno de umas 10 semanas, vou aqui dizer mais ou menos, umas 10 semanas letivas, né, entre 10 e alguma coisa, mas 10 semanas, vou chutar aqui em 10 semanas letivas. Em 10 semanas letivas, não é possível nem concentrar muitos componentes curriculares, muitas disciplinas por turma, né? Nem o professor tem capacidade de atender a mais do que uma ou duas disciplinas, né? A não ser eventualmente aquelas exceções, é um TCC, então o professor tem um ou dois orientados que conseguem trabalhar o seu trabalho de conclusão de curso remotamente, então posso abrir, né, mais orientações, enfim. Mas disciplinas, componentes curriculares regulares, como chamamos, não poderá ser mais do que um ou dois pelo tempo que tem, né? Nem os alunos têm capacidade de absorver, né, na carga horária, nem os professores têm capacidade. E a matrícula, nós estamos entendendo que sim, que teremos que cancelar as matrículas que foram feitas em março. Não se preocupam os alunos, porque é a universidade quem faz isso, é uma decisão institucional, portanto a universidade faz isso automaticamente, sem prejuízo dos alunos. E teríamos que reabrir matrículas agora em início de junho, provavelmente. Por que a gente tem que fazer isso? Ah, mas eu já tinha matriculado uma disciplina que ela já era para ser ofertada à distância. Sim, mas ela estava prevista para ser ofertada à distância, contando com a possibilidade de uso de laboratórios de informática da universidade. Neste momento, todas as nossas unidades estão fechadas. Né, e até segunda ordem não há nenhuma possibilidade de abertura das novas unidades. Então, os alunos, para se matricularem, eles vão se matricular cientes de que têm condições de acompanhar o componente.
Professor?
Não dá para obrigar um aluno, não dá para obrigar um aluno a acompanhar um componente curricular remoto se não tem condições técnicas de acompanhar o componente.
Claro.
Então, por uma questão legal, para evitar problemas jurídicos posteriormente, a gente terá que cancelar as matrículas nos componentes de março e reabrir matrículas para os novos componentes agora.
Professor, na esteira dessa mesma pergunta, alguns perguntam assim: as aulas serão online ou eu posso receber o material e responder no momento que achar necessário? Ou cada professor vai decidir a metodologia?
Isso também é importante, porque a gente procura dar liberdade, e isso foi ponto de debate ontem no nosso CONEP, né, foi trazido como assunto de debate. A gente procura dar a liberdade de cátedra, como se costuma dizer, né, aos nossos docentes, para que possam avaliar qual é a melhor metodologia para desenvolver aquele conteúdo que eles precisam desenvolver com os alunos. Então, é possível que alguns professores marquem teleaulas, né, por vídeo, né, pela internet, podem marcar teleaulas em horário da aula, né, horário do turno do curso. No caso de São Chico, estou me lembrando de São Chico.
Aqui é noturno, né? Tem alguma coisa em aqui é noturno, mas algumas disciplinas vespertinas. A maioria trabalha e normalmente
exato,
é à noite, né?
Exato. Então, oficialmente, os cursos são noturnos. Se os cursos são noturnos, mesmo nesse período de excepcionalidade, os professores devem observar isso, devem atentar para isso e agendar as teleaulas no horário, né, noturno do curso. Então, se os cursos são noturnos, as teleaulas serão à noite. E aí o professor pode, por teleaula, né, tirar dúvidas, esclarecer conteúdos com os alunos, desenvolver os conteúdos em teleaula, A gente sabe que a atenção dos alunos numa teleaula não pode passar de umas 2 horas, porque se torna, né, cansativo. Então